É o 15 a 0, cabazada Benfica e o resto já não me lembro.
Que Teixeira, caro
Tentei.
ouvinte, é o 15 a 0, agora sim, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, hoje Pedro Teixeira um bocadinho precipitado, juntam-se novamente para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce hoje, na verdade, no episódio sem Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, porque segundo o Bing, ou a inteligência artificial do Bing, o 15 a 0 é apresentado pelos jornalistas Pedro Ribeiro, João Gomes e Ricardo Araújo. Sabe-se lá quem é esta gente. Portanto,
O
quem...
Bing sabe mais do que os outros, é porque ele sabe que esses são os nossos nomes reais.
Pois, lá está.
Exatamente.
Resta saber quem é o João Gomes e o Ricardo Araújo. Meus amigos, já houve cabazada de Benfica, pelo menos uma espécie de primeira tareia de pré-época, naquilo que foi a primeira parte do jogo com o Basileia, num jogo que também ia havendo tareia a sério. Ali houve uma escaramuça. Bom português, tem que criar escaramuça com os jogadores. Di Magia fez o seu primeiro Wingardium Leviosa. Ramos a mostrar que é mesmo 9 e Jurasek, qual animal jurássico, a mostrar as garras com o valente asteroide. Esta não estava no guião, mas aconteceu-me dizer. Antes que nos esqueçamos, o painel do 15 a 0, quero agradecer ao Basileia, a verdade é essa, por ter disponibilizado o seu estádio e o seu plantel profissional para o jogo de apresentação aos sócios do Benfica. Não era preciso tanto. Mas ficamos tocados pelo gesto num jogo que não surpreende, mas é sempre bom de assinalar, com o estádio recheado de adeptos do Benfica que tanto ansiavam para ver o Benfica de perto. A última vez que viram o Benfica, de resto, foi catastrófica. Hoje falamos desse jogo, do mercado na rubrica Fonte Ainda Mais Premium e ainda a antevisão da porrada que o Ronaldo vai levar na quinta-feira na gloriosa Taça Teixeira. Falamos ainda de temas que têm ficado para trás, mas que são importantes, algumas mudanças na estrutura do Benfica e ainda o naming do estádio, que é um tema relevante. Antes de avançarmos, permitam-me só dar voz aos nossos 15, à pergunta sobre o que é mais prioritário, guarda-redes ou defesa e direito. O terceiro anel diz que é guarda-redes, sobre se o João Vítor deve ser a solução para a defesa e direito. Ou uma. Ou uma das soluções para a defesa e direito. Os nossos ouvintes dizem que não. Nakata underscore PT diz que até podem meter o Pardal a defesa e direito desde que cumpra as funções. Pardal, lá para
Olha,
dentro.
olha, vou já. Eu
Exatamente.
ia já.
Um defesa de direito com sotaque alentejano.
Ah, pois
Atenção,
é.
que eu devo dizer que nós agora jogamos à bola, é o regresso aos relvados do 15 a 0 e Pedro Pardal é um Maldini em potência. Portanto, eu não digo, e mais não digo, e mais não digo. Meus amigos, contentes, primeiro antes de falarmos deste jogo, contentes?
Claro, mais contente
Sim,
era difícil.
sim.
Eu adorava que um jogador do Benfica contra o Al-Nassr marcasse um golo e fizesse o sim do Teixeira.
Eu tenho uma aposta com um amigo meu, sportinguista,
Claro.
que diz que quando o Ronaldo marcar, se marcar contra o Benfica, que os adeptos do Benfica vão gritar todos juntos o sim. Portanto, adeptos do Benfica com o estádio, não, eu sou contra, obviamente, acho que não vai acontecer. Não me deixei mal, por favor.
Não, também acho que não. Até porque. Sabe, agora disseste Siu. A malta diz que é o Siu, ou Sui, como diz o Speed. Sui!
Oi.
Mas o gajo só diz sim, voe alto. Sim! A
Pois,
malta.
basicamente.
Se é o
Isto é
Sio,
só.
temos que o castrar.
Já é o Siu.
Agora sim, vamos ao esse Benfica 3-1 Basel. Não deixa de ser
Basel.
um jogo de preparação, a verdade é essa, é apenas um jogo. Agora, foi um jogo mais a sério, não um jogo de treino. Meus caros, embora o Benfica, eu devo dizer que a jogar assim na Suíça é muito perigoso, porque o Roger Schmidt pode apetecer-lhe invadir e anexar a Suíça, com tanto gegenpressing e tanta vertigem. A verdade é que já se vêem apontamentos muito interessantes, apesar disso. Mais do que repetir a fórmula Pedro Teixeira do ano passado. Achas que Di Maria vai mesmo ser uma chave, se é que podemos dizer, para uma espécie de Roger Ball 2.0, um Roger Ball com um upgrade?
É difícil dizer se vai ser a chave, não é? Vocês já sabem qual é para mim a chave do Roger Ball.
Qual é? Qual é? Qual é?
Qual é? Qual é? Vamos lá. Quem sou eu?
Qual é a tua chave? Já não lembro. É a Auschwitz no meio? Já não me lembro.
Não, é o coletivo, claro.
Ah, é o coletivo! Ora, cá está.
Ainda assim, Di Maria promete ser um grande reforço, um incremento de muita qualidade no nosso sistema. E parece ser um titularíssimo, não é? E já mostrou a sua magia, de magia, não é? Logo no primeiro jogo, uma assistência e um golo, e um envolvimento no ataque muito interessante. Foi bom voltar a ver este grande jogador a vestir a nossa camisola. E parece que ele está, acima de tudo, a espalhar felicidade, não é? O homem está feliz.
O homem está contente.
Pedro Pardal, falando de Di Maria, mas um fator, pelo menos neste jogo, que deu para parecer, Di Maria e a Rafa podem fazer muitos estragos, muito dinâmicos na posição, no posicionamento em campo. Viu-se Rafa até a jogar por fora, com Di Maria no meio, Rafa a partir de fora para dentro, parece ser beneficiado. Movimentos diferentes que não vimos no ano passado. Considerando que Di Maria já espalhou magia, vai ser uma grande adição, não há dúvidas disso. Tu mantens a opinião de que Rafa devia ficar?
Por acaso, foste ao ponto que eu estava aqui a pensar a referir. E se eu já dizia que o Rafa devia ficar, depois do que vi naquela primeira parte com o Basileia, reitero ainda com mais afinco que o Rafa devia mesmo ficar no equipe. Porque...
é? O Teixeira estava a gozar com o teu reintero.
Então, Renteria, aquele jogador do...
Renteria, é.
Renteria, foi esse craque. Acho que o Rafa, junto com o Di Maria, vai dar uma dupla que promete mesmo fazer miséria nas defesas adversárias. Adorei ver o dinamismo entre os dois naquela primeira parte com o Basileia. É tudo, ok, que é só um jogo, mas o que eles deixaram ali à vista promete bastante, sinceramente.
E mais do que nós acharmos que o Rafa pode ou não ficar, parece que Roger Schmidt aposta na sua continuidade, porque foi o único, salvo erro, o único não, mas foi um dos que teve mais minutos nestes dois jogos. Fez dois jogos a titular naquela posição, portanto...
Sim, é verdade.
É difícil dizer para já, mas parece ser uma das apostas de Roger Schmidt.
Muitos têm dito que o Roger Schmidt disse ao Rui Costa que contava com o Rafa, não é?
Como é que ele disse? Mas aí,
pois isso agora não sei, não é?
Eu por acaso sei. I need to keep players. Rafa.
Like Rafa.
Preja. Prices.
Pronto. Basicamente foi isso. E com um sorriso na cara, não é?
Sim, sempre.
Sim.
Ia fazer ligeiro para a bancada.
Ia fazer fixe.
Exato. O fixe dele, yeah. Promete, embora mais uma vez seja um jogo de treino, mas um jogo de preparação, aliás, é bons sinais até agora daquilo que o Benfica tem demonstrado. Outro elemento que, na minha opinião pelo menos, tem sido chave e promete ser chave para aquilo que será o Benfica, é Coxu e os seus passos progressivos que voltaram. Aparentemente o Benfica voltou a ter um jogador que naquela posição não se agarra demasiado à bola e passa para a frente, rasga linhas.
E joga de primeira.
E que joga muito de primeira, sim. Pedro Pardal, Chiquinho na segunda parte. Enquanto Coxu na primeira foi especialista em passos para a frente, Chiquinho foi especialista em passos para o lado. Se ainda há dúvidas sobre Auschwitz, João Mário e Neres, porque, enfim, Roger Schmidt está a testar, Chiquinho tem a certeza que vai para o banco ou para ti não é muito claro ainda?
Para mim é claro, na minha opção, não é? Até porque acho que o Florentino jogou bastante bem naquela primeira parte também. E mostrou que acho que temos mais a ganhar com um jogador com as características do Florentino ao lado de um Coxo, ou ao lado de um Auschwitz, ou ao lado de um Neves, do que o Chiquinho a fazer de médio defensivo, sinceramente. Ele não foi bem testado, se bem que acho que para mim o golo que sofremos acaba por ser meia culpa da nossa dupla de meio campo, que não fazem a pressão à entrada da área, e incluído o Chiquinho, como é óbvio. Embora não tenham sido muito colocados à prova, eu acho que continuo a achar que o Florentino tem que ser titular ao lado de outro jogador qualquer, que pode ser o Coxo, pode ser o Auschwitz, pode ser o Neves. Todos menos o Chiquinho, para mim, não é nada contra o Chiquinho, mas eu acho que ele ano passado teve a sua cota parte de importância, é verdade, mas acho que este ano, com o leque alargado de opções que nós temos, para mim o Chiquinho perde claramente preponderância.
Teixeira, isto vai dependendo do jogo, Florentino ser titular, Auschwitz com Coxo, Chiquinho para ti é mais importante a sair do banco, é importante para meter música no balneário, qual é a tua opinião?
Eu acho que essa posição vai estar entregue, sobretudo, e concordando com o que dizias, acho que provavelmente dependendo do jogo e das necessidades do jogo, poderá estar entregue a João Neves e Florentino.
Foi do arroto, foi do arroto, foi do arroto.
Penso que neste momento o Chiquinho ocupa o terceiro lugar da hierarquia. Mas, enfim, o Horace Smith já nos surpreendeu no passado. Não sei se.
Oi.
Não tenho muitas certezas em relação a
Sim,
este
o
ponto.
Horace Smith é especialista em surpreender.
Tens mais medo do que certezas, tu.
Não, neste momento já nem considero o Austin Spray para essa posição, não
Pois.
é? O que se lamenta, sim. Lá depois era lamentável. Austin. Que, como dizia o comentador da Sport TV,
Assim,
Austin.
nesta altura já nem sei se lamento o Austin não jogar naquela posição, porque a ver, assim, a ser justo, nós praticamente não vimos o Austin naquela posição. Portanto, neste momento, nem sei se ele sabe
Também
jogar
é verdade.
ali ou se é
Sim, é
melhor ele
verdade.
jogar numa das alas em que depois cobre quase o meio-campo todo. A verdade é essa, que ele, apesar de jogar na ala, nós vemos o Austin em muitas posições ao mesmo tempo, vá, quase por assim dizer, do que se ficar agarrado ali a jogar, agarrado entre aspas, agarrado a
No
jogar ao
meio-campo.
lado de outro médio de centro. Não
Isso é
sei.
muito relevante o que te referiste, porque já o ano passado foi uma das grandes novidades de Roger Schmidt, e continua a ser muito evidente. Reparem quando a bola está no lado oposto. Imagina que a bola está do lado do Neres, imagina, ou Di Maria se jogar na direita. O bloco do Benfica, em largura, é muito compacto. Vês o Auschwitz ou o João Mário muito no meio-campo. Estás a ver? O bloco do Benfica não só é subido, como é compacto em largura. Isso pode ser interessante também a defender. O Auschwitz, de
Exato.
facto, cobra muito a linha, mas também tem muita presença no meio-campo. Por exemplo, supõe, em momento defensivo, Florentino, os dois médios encostam muito do lado onde está a bola e acho que se cobre não só a faixa, mas ali aquela parte do meio-campo em que o Florentino abandona para criar pressão.
Faz a
Vimos isso
dobra.
muito, exatamente, preenche ali aquela zona. Portanto, vimos isso muito no ano passado. Pode ser muito por aí, lá está, e resultou de certa maneira em alguns meses da época passada. Embora dá pena porque acho que tem argumentos para jogar a médio, um
Claro,
passo
claro.
longo muito interessante, uma passada enorme. Mas pronto, acho que joga bem em qualquer lado, até guarda-redes, for preciso. Meus caros, a guarda-redes não, que o Teixeira é exigente com o guarda-redes. Tem jogo de pés, pelo menos. Meus amigos,
Vamos jogar
e
este ano,
tal.
vamos jogar com guarda-redes avançado este ano.
Exatamente, sim. E assim, deixa-me só dizer, não sei se a Auschwitz não defendia aquela bola, mas vimos aí um meme de Odisseias com braços de dinossauro. Adorei ver.
Bem, agora o Odisseus também não defende nada, queres ver?
Também não, eu sou
Ele
defensor,
tudo.
eu até defendo, estava a brincar, eu defendo o Odisseias até. Eu não sou um grande crítico de Odisseias. Vocês sabem que
Eu
não penso
sou,
só.
mas sou dentro do que deve ser, não é?
Exatamente.
Agora.
Ponderado, és ponderado. Meus amigos, outro destaque, pelo menos, foi Morato Betão. Morato fez uma exibição, enfim, para esta altura da época, parecia que já estava a meio da época, altamente seguro, no chance in the hell, como dizia a música. Deve Teixeira fazer parte do futuro do Benfica, Morato, como tanto Roger Schmidt pretende. Lança uma nota, uma notícia de última hora da bola, que o Benfica recusou a quarta oferta de Fulham por Morato, 25 milhões.
O Morato fez uma grandíssima exibição, foi um dos destaques, pelo menos da primeira parte. Teve seguríssimo, acho que não fez um único erro.
Não foi
E para
ganhou
mim foi
os bolsos todos.
todos.
Todos. Agora, tem este grande problema de ter o António Silva e o Otamendi à sua frente. E portanto, vai tudo depender, se calhar, do mercado, de até onde vão essas ofertas que temos recebido. A aceitar ou a que são reais e a vontade também do jogador. Eu não sei se o Horace Schmidt pretende ter lá o Morato uma época inteira a fazer também poucos jogos, porque já sabemos que, sobretudo nesta posição, não terá muitas oportunidades, a não ser que haja uma quebra de rendimento brutal de algum dos outros centrais, ser titulares. Portanto, é difícil dizer Repara que há vários jogadores nesta situação, o próprio Lucas Veríssimo, porque são jogadores com qualidade muito boa, que eventualmente até poderiam ser titulares do Benfica, mas que por ordem de prioridades para aqueles que serão os melhores, eles têm que ser remetidos para o banco. E se uma temporada que eles façam assim ainda possam aceitar, não creio que... E falo agora de Moratti e Lucas, não sei se são dois jogadores que aceitam ficar novamente encostados. Portanto, acho que é um dossiê difícil de gerir. E daí agora haver cada vez mais barulho, vamos chamar assim, em torno desses jogadores e do seu futuro. Vai ser difícil. Não sei. Não sei bem o que é que vai acontecer em torno destas situações, mas... O que eu sei é que eles... acho que temos alternativas em... Não diria em excesso, mas em boa quantidade para aquela posição. Enfim, já estou a andar às voltas. Não sei bem o que é que vai acontecer.
É importante, se calhar, o Pedro Pardal, e pegando o que o Teixeira dizia, nós temos fartura. A verdade é essa.
Certo.
Mas temos que fazer uma gestão desta fartura a pensar no futuro também. Otamendi, para onde sairá? Alegadamente, ou... Ele renovou por um ano, não foi? Ou por dois?
Por um ano.
Por um ano. Potencialmente sairá para o ano. Tomás Araújo tem muito potencial. Temos António Silva, que se espera que fique. Até pode sair, vamos ver, esperamos que não. Porque para não saírem dois jogadores importantes ao mesmo tempo. Lucas Veríssimo e Morato. Morato não terá garantia de que... Amigo, ficas aqui mais um aninho. Aprende com o Otamendi e com o António. Para o honesto titular e bases para um grande clube depois. Não te precipites, não saia já. E se sim, Lucas Veríssimo será a carta a tirar do baralho? Pedro, perdão.
Eu acho que é. Acho que é o Veríssimo que vai ser o elo mais fraco, por assim dizer. Para já até não sei se o Morato não vai começar a época a titular, na Supertaça pelo menos, porque
Sim.
O Otamendi ainda recupera de lesão, ainda não tem qualquer minuto nesta pré-época, e com este bom momento do Morato, ele quer se queira quer não, se calhar neste momento parte à frente do Otamendi, apesar da importância que o Otamendi tem, como é óbvio. Acho que é mais pelo ritmo, vá. Porque o jogo da Supertaça, a ver bem, não falta assim tanto tempo. Está marcado para 8 ou 9 de agosto. Portanto, não faltam assim muitas semanas. E tendo em conta que o Otamendi tem pelo menos mais uma de recuperação, depois ainda tem que ganhar os níveis competitivos.
Ritmo, né? Sim.
Não sei, se o Morato continuar assim, acho que será lógico ele ser titular no primeiro jogo oficial. Mas sim, o Teixeira diz isto, tem razão. Neste momento, apesar disso, à partida... Teremos sempre o Otamendi e o António Silva com uma dupla que parte à frente dos restantes. E eu, do que vi até agora, acho que o Veríssimo vai acabar por ser ele a ser cortado do plantel, porque é um jogador que teve aquela paragem tanto tempo. E eu não sei se vocês concordam, mas parece-me que ele ainda não está 100% confiante. Parece-me. A
Sim.
maneira como corre, como aborda os lances, não parece o Veríssimo que nós víamos antes daquela lesão. O Tomás Araújo acho que entrou muito bem no jogo com o Basileia. Acho que ver o Tomás Araújo a sair a jogar com a bola no pé é qualquer coisa de espetacular para um central. Acho que ele tem mesmo muita qualidade. Espero é que ganhe mais agressividade, sinceramente. E até neste momento acho que era mesmo por aí. Acho que é o Veríssimo que vai acabar por sair. Se a dúvida for entre Tomás Araújo e Veríssimo, parece-me que o Tomás Araújo neste momento ganha ao Veríssimo.
Pedro Teixeira, concordas? Eu sei que o Lucas Veríssimo é-te muito querido e tu tens uma fotografia dele no quarto.
Ah, o Veríssimo...
Em 30 segundos.
Acho que está na mesma situação que o Morato, porque se o Roger pudesse optar, ele teria os quatro, o Otamendi, o António Silva, Veríssimo e Morato. Acho que a opção seria sempre essa. Agora, pela vontade dos jogadores, ele provavelmente vai ter que fazer outras opções. E a escolher entre estes quatro... Acho que não vai ser uma escolha. Acho que vai ser aquele que tiver mais procura, aquele pelo qual chegarem ofertas melhores para o Benfica, é o que vai sair. Acho que vai ser mais o mercado a ditar.
Achas?
Acho que partem de situações diferentes neste aspecto, porque se Morato nós não aceitaríamos uma proposta de lá está de 20, 25 milhões, por Veríssimo, talvez, até pela idade dele, acho que já... Seria mais fácil ele sair se surgissem propostas por estes valores ou próximo disso. Portanto, acho que acima de tudo vai ser o mercado a ditar a saída de um destes jogadores.
Eu preferia que saísse o Veríssimo. Embora seja pena, porque era e é um defesa com um potencial gigantesco. Pá, 28...
E pode não sair nenhum. Pode não sair, não é?
Sim, não tenho a certeza se não sairá, mas Mas sim, pode não sair nenhum. Era mau, ainda assim, porque também tem muita qualidade sem jogar, também é mau para os jogadores e não sei se para o grupo até. 28 anos, está no Benfica há quase 3 e fará exato 28 anos feitos agora. Pá, está-se a desperdiçar um bocadinho, foi mesmo pena às lesões, porque é um central que podia ser de longe dos melhores centrais europeus, na minha opinião, pelo talento que mostrava. Vamos ver Morato também evoluir muito e Tiago Araújo, como o Pardal diz, com muito talento. Muita posse de bola a sair, muita qualidade a sair com posse de bola, aliás. Pode ser muito útil ao Benfica, de resto, em jogos com pressão alta. Uma defesa com estas características. Outro jogador, eu peço aqui um comentário bastante breve para podermos saltar para a próxima parte do episódio. Jurasek Pedro Pardal ganhou o lugar ou pareceu-te ainda verde, apesar do golo?
Eu continuo a achar que o Rissi está à frente.
Desculpa, não é Jurasek, é Jurasek.
Jurasek. Jurasek. Eu acho que para já o Ricic para mim ainda está à frente. O Jurasek só fez esta primeira parte, o Ricic leva duas e as duas vezes que jogou, acho que o Ricic esteve impecável, sinceramente, tanto no jogo, no treino vá, com o Southampton, como neste jogo com o Basileia. Acho que o Ricic esteve impecável, muito bem no ataque, muito bem na defesa, um entendimento naturalmente mais à vontade do que o do Jurasek, né, que chegou agora. Mas os pormenores que vi do Jurasek também me deixaram com água na boca, porque o jogo ofensivo dele, a forma como recupera rápido também na defesa, o remate, que também pelos vistos também é um ponto forte, vê-se que sabe cruzar. Nesse aspecto acho que estamos com dois laterais esquerdos espetaculares, sinceramente. Acho que apostares num ou no outro dá garantias de sucesso. Acho que para já ainda colocava o Ricic à frente, para já. Até o jogo com o Porto, se calhar a coisa muda, mas até sim, porque um lateral custa 14 milhões, tem que jogar, não é?
É verdade.
Eles estarão os dois em teste, não é?
Claro, porque claro.
Um jogou uma parte, outro jogou outra.
Sim, sim.
Vamos ver o que é que os próximos jogos de pré-época nos dizem, porque não creio que o Arashmit já tenha uma decisão sobre o jogador que vai jogar naquela posição.
Sim.
E embora concorde com o Ricic, possa partir em vantagem neste momento pelo que leva no clube, pelo que já conhece o sistema, mas depois eu acho que é como nós já referimos, vai ser um pouco uma integração de Bá na equipa, no 11, que demorou o seu tempo, embora aí houvesse provavelmente uma maior diferença entre o Bá e o Gilberto, que não estarão assim tão distantes o Jurasek
abrir o livro, Teixeira.
Vamos ver.
Sim, a verdade é que Bá gozava de um benefício, é que tinha Gilberto. Eu estou sem ausência com Gilberto era bom rapaz.
O Gilberto ainda começou a época como titular.
Começou bem.
Fez
sim,
vários jogos bem. Até à frente do Bá.
E começou
uns 4 ou 5 jogos
de
algum nível. Sim. E marcou o primeiro golo no campeonato do Benfica, contra o Europa de cabeça. Muitos destaques ainda para analisar nas próximas sessões. A próxima é já quinta-feira com o Al Nassr. E esperemos que o Benfica... Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.
Ou mija nas casas.
Ou mija nas casas, exatamente. Muito bem, Pedro Teixeira. Muito a dizer sobre isso. Um tema para falarmos na segunda parte. O Al Nassr e as polémicas declarações de Ronaldo, ligados com esse jogo que vamos ter que eles vão ter com o Benfica. Agora, muito rapidamente, antes de irmos à primeira rubrica do episódio, momento fonte ainda mais premium, vale a pena sempre falar de mercado. Há pouca coisa a falar, a verdade é essa, já falámos de Morato. Só uma pequena nota, caros colegas de painel e caro ouvinte, o mercado vai no adro, mas parece-me que quer que esse ganha já o prémio de Trapalhadini d'Oro. É o bidone de ouro do mercado de transferências. Este jogador que aparentemente está... não na Lazio, como havia sido garantido na semana passada, mas sim no Bournemouth. Como é que é?
Bournemouth.
Bournemouth, pelo visto, é o Fabrizio Romano, dá como garantido, portanto, 15 a 20 milhões terá sido o custo de Kerkez, depois das atrapalhadas das comissões para o pai, etc., que caiu o negócio com a Lazio, e aí o no Bournemouth. Boca arder. Agora, não interessa Kerkez, e mais uma vez não admira que o Benfica tenha deixado de cair o negócio, e ainda bem, honestamente, fez muito bem. Props para o departamento de compras do Benfica, que é o departamento do Pardal e do Teixeira. departamento de Vileda e o departamento de aquisições. Cavalheiros, são só 3 pontos e peço que sejamos breves. Este é para os dois, eu não passo a bola a ninguém em particular. Imagino que o Pedro Teixeira queira se antecipar. Sobre Bento, Benfica continua em cima do guarda-redes brasileiro. Aparentemente o senhor anda a dar umas de Roberto, acusam-lhe a pressão por causa desta novela Benfica. Eu peço a vossa ajuda, porque preciso mesmo, ajudem-me a achar que ele vale mesmo os 10 milhões ou cerca de 10 milhões que se fala para ele. Pedro Teixeira, eu sei que tu tens, sabes de uns estudos e de umas análises de um cavalheiro de um conhecido canal português sobre futebol.
Não sei nada.
Mas eu não estou a ser irónico, atenção. Porque eu confesso que não tenho visto os jogos, como é óbvio, vejo os highlights e também vale o que vale. Mas pelo menos aquela saída tem roça ao amador, Pedro Teixeira.
Eu não acho, sinceramente.
Aquela saída, como é que tu criticas tanto o Odisseias e aquela saída não é de amador?
Eu vi muitas críticas a esse gol nas redes sociais. Vejo que de repente os benfiquistas ficaram todos...
Assustados,
vá. A mim aquilo não me assusta nada, sinceramente. Eu não vi um único jogo do Bento, não sou pessoa qualificada para avaliar o Bento e se é bom jogador para ir para o Benfica. No entanto, o que eu sei sobre aquele lance é que provavelmente se fosse com o Vlaco Dimos acabaríamos por receber o golo na mesma, porque ele ia estar encostado à baliza e teríamos uma sessão de um
problema. Falávamos sobre isso, para dar-lhe ter uma opinião diferente.
Tudo bem. Já vi grandes guarda-redes do melhor que há no futebol mundial a cometer este tipo de erros. Se me assusta, não me assusta. O que eu posso dizer, ou o que eu sei sobre o Bento, é que nós temos um departamento de scouting que tem feito um bom trabalho nos últimos anos, que não tem tido propriamente muitos enganos, falo dos últimos 2 anos, sensivelmente. Temos feito contratações cirúrgicas e bem conseguidas, algumas já a pensar mais no futuro. E agora volto um bocadinho atrás, lembro que o Sheldrup mostrou os excelentes pormenores neste jogo.
Ao contrário, não tem que já agora muito pesado, continua tem que ter de mais 10 quilos.
Mas, obviamente não vai acertar sempre, mas neste momento faça uma boa taxa de sucesso, eu só tenho que confiar que estão a fazer um bom trabalho e que eventualmente, se Bento realmente é o jogador escolhido e se eventualmente estamos mesmo focado na sua contratação, que ele vai demonstrar que tem valor para o Benfica. Portanto, não entraria em furias pela negativa nem pela positiva em relação a esse jogador.
Eu vou registrar. Eu vou patentear essa frase. Euforia pela negativa.
Mas pronto. Mas lá está. Acho que não é esse lance porque... Enfim, nós não podemos avaliar por um lance, por uma grande defesa que ele fizesse e estaremos todos aqui a embandeirar em arco, e agora porque cometeu um erro, pronto, já não ajuda para o Benfica. Pá, vamos manter a calma.
Pedro Pardal, sobre este cavalheiro, se é que também tens alguma coisa para avançar, para complementar o comentário de Pedro Teixeira, que foi muito, mas foi pouco.
Não foi, opa, eu não vou...
Eu sobre o Bento não tenho nada a acrescentar sobre o que já disse no último episódio. Eu também nunca vi nenhum jogo do Bento. O que vi mais completo sobre o Bento foi a análise do Pedro Bolsas no Canal 11, e foi isso, certo, que me deixou confiante acerca deste guarda-redes. Aquele lance que eu partilhei com vocês no WhatsApp foi apenas para mostrar ao nosso querido Pedro Teixeira que nem sempre a melhor opção é sair da baliza feito estúpido num lance em que se vê que o jogador tem claramente domínio da bola e o guarda-redes nunca na vida chegava ao raio da bola. Não é? Há lances, eu acho que o guarda-redes tem que saber avaliar quando é que deve e quando é que não deve sair. Podemos dizer que claro, é óbvio que o Vaco Dimos nunca sai. É verdade.
Nem 8 nem 80.
É verdade, o Vaco Dimos nunca sai. Mas é preciso...
Mas repara, eu não defendo... Também não ser aventureiro. Eu não defendo que ele teve a abordagem correta.
Sim.
Neste lance, obviamente. Mas,
por exemplo, temos um lance o ano passado, naquele jogo em Chaves, que perdemos 1-0. Não é igual a este, mas é semelhante no aspecto em que o jogador está completamente isolado frente ao Vaco Dimos. O Vaco Dimos mantém-se, não dentro da baliza, mas ligeiramente à frente da pequena área... E num lance de 1-1, ele defende a bola. Uma defesa handball, praticamente. Eu acho que é assim. Não,
sim, mas,
concordámos.
Mas é assim, isto é, mas peraí, isso aí
já concordo.
É muito mais difícil ele defender um para um do que eventualmente antecipar-se a uma bola, controlar bem a profundidade, não é? Isto não é preciso perceber
eu
muito
não, eu não é que eu tenho que ser melhor na
de bola.
Profundidade, já concordámos nisso aqui.
Não é?
Mas também acho, e também concordo contigo na questão da euforia pela negativa. Que agora tenho visto muita malta a dizer que não se deve contratar o Bento por causa deste lance. Acho que não faz sentido porque não podemos avaliar. Isto é como contratar um jogador apenas pelos golos que marca num vídeo que nós vemos no YouTube. A lógica.
Eu mostro 10 lances de guarda-redes de topo a cometer este tipo de erro.
Exato, a lógica é igual. Portanto, acho que não podemos ir por aí. Eu neste momento continuo confiante na contratação de guarda-redes. Só me parece que acho que está um bocadinho caro demais já. Se confirmar que o Benfica subiu para 12 milhões, 12 milhões por um guarda-redes que acho que ainda não é internacional brasileiro, não tenho a certeza, estou aqui a mandar ao ar. Acho que é um bocado elevado,
Abuso, é
mas
abuso,
vamos
sim.
confiar porque se estamos a chegar a essa parada é porque realmente há bons sinais de que podemos estar a contratar um guarda-redes de topo.
Já agora queria ver o Bento, Bento, ele tem um nome muito estranho, peraí que até fiquei confuso. Bento Mateus Krepski.
Pois, os brasileiros têm nomes assim
Krepski.
dessa malta, têm aqueles antepassados de imigrantes de vários países europeus. E
Sim,
depois
o Krepski. E parece-me que o Krepski.
Krepski.
Ele tem a Copa Sul-Americana, não sei se isto é uma competição de seleções, não é de clubes.
Isso.
Não tem internacionalizações pelo Skretche.
Pronto.
É só para deixar essa
Ok.
nota. O Krepski, se me permitirem, vou avançar só
Siga.
para não ficarmos sem tempo. Duas questões muito rápidas, eu peço aqui alguma brevidade. Ramos apontado ao PSG, sabemos que daquele lado o dinheiro não falta. Pedro Teixeira, se ele sair nesta fase, pode ser um problema para o Benfica conseguir substituir o nosso número 9? O que é isso, meu?
Eu creio que se o Gonçalo.
Só uma nota. Pedro Teixeira acabou de
Diz.
mandar um vídeo, uma compilação dos piores erros de Ederson, só para validar o seu ponto.
É verdade,
Pois
tipo,
continua, continua. Sim.
não me interessava muito estar a discutir isso, mas só nesse vídeo vais ter uns 5 ou 6 lances semelhantes ao do Bento. E algum dia perguntas ao Guardiola se ele um dia quer abdicar do Ederson, não, só se ele for para a reforma.
Do Edson Cavani.
Enfim,
Continua, continua. Edson.
a questão sobre o Ramos.
Sim, em um minuto máximo, peço-vos alguma brevidade, ok?
Não, eu acho que se o Ramos sair, vai ser sempre
Só uma
valores.
nota, só uma nota. Vejam como o
Não,
Teixeira
já
eu
sei.
começo a
Tu não dás tempo e tu dás sempre a
Eu imagino
interromper.
começar as respostas todas com não. Ele é aquele sequer do gajo
Pois é. Deixa-me responder, pá.
Continua, continua.
Sim, o Ramos sair. Se o Ramos sair, será sempre por valores avultados, parece-me. E portanto acho que nos dá margem
Foi ao
para.
mercado.
Ainda falta um mês e meio. Ainda faz um mês e meio para. Falta um mês e meio para acabar no mercado. Portanto, acho que nos dá margem para ir buscar alguém de valor. E ainda assim temos lá alguma qualidade nessa posição.
Temos lá os gastos todos, como dizia o
Não.
Bêbado. Fica.
O Henrique Araújo parece que ainda não apareceu no, na pré-época, não sei o que é que se passa,
Não, ele
mas
está em trabalho de recuperação. Não,
trabalho de
aí não estou a gozar.
recuperação, certo, acredito, aceito. Isto não me preocupa, sinceramente.
Muito bem. Pedro, para dar o teu comentário em 30 segundos.
Também não me preocupa, mas não
Sim, o meu
gostava.
comentário.
Não gostava que o Ramos saísse, sinceramente. Acho que sair o Ramos, é verdade que recebemos muito dinheiro, mas. É estar a ir ao mercado, contratar um jogador que depois ainda tem que se adaptar, não sei, mas pronto, a lei do mercado é que sempre a lei do mais forte, portanto, se tiver que sair, sairá e o Benfica logo saberá o que há de fazer melhor com isso. Mas eu só estou um bocado mais inseguro porque neste momento, a seguir ao Ramos, não temos ninguém que seja indiscutível. O Tankstead dá para ver que está ainda um bocado, está ainda uns 10 passos atrás do que já devia estar nesta altura. O Henrique Araújo ainda não apareceu porque está a fazer o trabalho de recuperação. Portanto, a nível de ponta de lança, estamos assim neste momento. Mas vamos ver. Pronto. Eu confio no que o Benfica.
E há um problema é que o melhor avançado do mercado já foi para o Sporting.
Ah, sim, é verdade.
O Guior Queres.
O Giorgio Armani, sim.
Pronto. Aí está. Está de regresso.
Ele queria encaixar.
Eu queria testar.
É isso, é isso. De resto, eu confesso que fiquei um pouco preocupado porque. pode ser importante manter, se for muito tarde, pode ir, pode ser problemático para o esquema do Benfica. Sabemos que Ramos tem umas características bastante raras até, e pode, enfim, ser útil ao esquema que nós tanto utilizamos.
Então, não, um molzinho já é bom.
Eu nunca disse que ele não era bom, Cavalheiro. Acho que tem muitas coisas a trabalhar.
Ainda podemos ir buscar o Seferovic de volta, não?
Não, não queres,
o homem
que
agora está no melhor campeonato do mundo, está na Arábia ou no Qatar, nos Emirados. Eu nem esqueci para onde é que isso foi, por acaso.
Sim, deixa eu ir. Mas seria mau sinal o Benfica ter que substituir este jogador numa fase já um pouco avançada. Ou...
Notícia de última hora!
Sim, notícia de última hora: Gonçalo Ramos negociado com o Newcastle. São 40.
Nunca vou esquecer desse.
Muito bom. Para fechar este momento, fonte, ainda mais para mim, muito rapidamente também. Continua a novela Félix. Vou perguntar isto de forma simples, embora haja algumas vozes, e dizer vozes íntimas, mas não é bem íntimas, vozes de nossa esfera privada, se é que podemos dizer assim, que alimentam bastante a possibilidade de Félix ir para o Benfica. Mais uma vez pergunto, como o ano passado, Pedro, deixar isto disto em 15 segundos, se conseguiste ter a capacidade.
O ano passado.
Nós falámos sobre isto.
Não foi? Ou semana passada?
Na semana passada falámos sobre isto.
Okay.
Devíamos esquecer este dossiê e focar no que interessa, ou achas que seria, começa a ganhar contornos de realidade esta especulação?
Eu não tenho nada a acrescentar ao que disse no episódio passado. Acho
muito
que
bem, Pedro, perdão.
É verdade, eu não sei porque é que continuamos. Lá está. No fundo é isso, acho que não se deve alimentar esse tipo de ideias. Se acontecer, ótimo. Aliás, eu acho que a própria estrutura do Benfica não considera isso um...
possibilidade.
Se existe a possibilidade de trazer, se passa pela cabeça dos dirigentes do Benfica trazer o João Félix, será sempre um bombom que possa surgir neste mercado, porque de resto não é.
Deixa-me perguntar-te ao contrário. Deixa-me perguntar ao contrário. Se Ramos sair, Félix seria uma boa adição para aquela posição?
Seria. Não sei se ele, se ele encaixaria ali exatamente mais à frente, mas no sistema de Roger Schmidt, mas quem sabe, até pode ser uma boa solução.
Pedro Pernal.
Mas não creio, nem para essa circunstância. O caso do Ramos sair não me parece que seja isso que esteja no top of mind dos
dirigentes, da cúpula diretiva do Benfica. Pedro, para dar-lhe os teus 5 segundos. É cocó, não é?
Eu acho que não vale a pena estar a especular ainda mais sobre o João Félix. Ah. Acho que isso é mesmo um assunto de jornal, para já. E eu, para mim, não acredito nada que o João Félix será a hipótese sequer para o Benfica. Quanto mais ele vir.
Muito bem, não sei se ias acrescentar.
Não, coisa. É só isso.
Muito bem, a espingardada dada no Félix, pelo nosso Lucky Luck alentejano. Vamos agora, sem mais demoras, à primeira rubrica, a primeira edição de uma rubrica nova, que é uma espécie, isto não tem título ainda, o título ainda é um placeholder, é a Pirâmide 15-0. Vou pedir aqui que façamos esta rubrica rápida, mas com qualidade, porque falamos de qualidade, falamos de 20 jogadores do Benfica, um potezinho, um saquinho com 20 jogadores do Benfica, escolhidos perfeitamente ao acaso, que vão encaixar, segundo o critério de Pedro Pardal e Pedro Teixeira, em 6 categorias.
Bem,
são elas GOAT, GOAT, Lenda, por acaso foram, GOAT, Lenda, Classe, Bom, Banal e Lixo. São 20 jogadores que devem fazer encaixar nestas gavetas. Preparados?
Bora.
Podem justificar rapidamente as vossas decisões se quiserem, se não, vão dizendo só. Eu digo o nome, vocês dizem a categoria, ok?
Ok.
Vamos se for lá. Escandaloso, podemos falar sobre ela. Primeiro jogador. Em 3, 2, 1. Simão Sabrosa.
Classe.
Lenda.
Ih, o Pedro Teixeira já a levar a fasquia. Não, a baixar a fasquia. Talvez. Muito bem. Simão, Lenda, Teixeira, Classe, Pedro Pardal.
Queres que justifique?
Pá, está bem.
Eu não me lembro quantas épocas ele jogou no Benfica. Mas na maior parte delas era Simão Sabrosa, todo o plantel do Benfica. Era Simão Sabrosa.
Isso dependia quer dizer dele. É, o plantel do Benfica está
em primeiro. Eu sei, pronto. Mas, quer dizer, ele foi mesmo muito importante para um momento menos bom do Benfica e acho que merece esse estatuto de lenda.
Eu confesso que acho que eu colocaria em lenda e concordo com o Pedro Teixeira. Mas não vamos expandir muito. Eu também percebo os argumentos do Pedro Pardal, porque há muitos, muitas lendas nenhum. Do Benfica.
Não ouvi o que ele disse.
Não tenho, estava a dizer, concordo com os teus argumentos para colocar em lenda. Não deste nenhum. Mas imagino quais são. Imagino quais são.
Falas pelo Pedro Pardal, não é?
Temos que avançar, malta. Temos que avançar. Mas quiseres só dizer...
Não. Posso siga, avançar, então? Siga.
Jardel.
Quem?
Jardel.
Ah, Jardel. Eu vi bem.
Não, Jardel Central.
Bom.
Ah. Bom.
Tony.
Concordo.
Quem?
Tony.
Tu foda-se. Não conheço.
Não estou com dificuldades a ouvir.
Mas deixa-me só tirar uma dúvida. Se eu disser GOAT, não posso colocar lá mais nenhum?
Pode.
GOAT é the greatest of all time.
Mas olha, eu sei, que mas... Tony?
Tony.
Classe.
Não, Pedro foda-se. Teixeira. Está lá em cima, está lenda no mínimo.
Lenda diz Teixeira, classe diz Pedro Pardal. Eu colocaria talvez em... Estou indeciso. Nuno Gomes. Nuno Gomes.
Classe.
Classe.
Concordo. Poborski.
Ui. Potencial classe. Versus rendimento. Classe também. Mas lá está, também... Mas,
enfim, esse teve ser, uma altura, claro. Coitado do Benfica.
Ah, é sim, bem no Vietnã, sim. Sim. Mikoli.
Mikoli. Classe. Classe.
Atenção que Pedro Pardal meteu Mikoli na mesma categoria que Simão
Sabrosa. Estava a ler os jogadores.
Era grande craque, era grande craque. Brian Dean.
Banal.
Pronto, estás a ser simpático.
Não, lixo não, pá. Era banal.
Pronto, banal, vou contigo.
Banal, Brian Dean, Martin Pringle.
Tu foste buscar 20 jogadores ao acaso, a pior fase de sempre do Benfica, yeah. Né? Mas pronto, vamos. Vou para o banal, vou ser
banal!
Ei, oh meu, ei. Tens que meter alguém. Alguém que vai para o lixo.
O Brian Dean marcou 16 golos na única época que fez. O Pringle sabe fez 2 golos para aí. Fora o mau jogador que era. Ah, e um dos dois golos que o Pringle marca foi fora de jogo.
Estou a guardar o lixo para o nosso amigo.
Vá.
Pesarense. É
quem?
Pesarense.
Lixo.
Kim.
Quem?
Kim.
Bom.
Ah, Kim. Uma boa questão.
Bom.
Eu está ali entre o bom e a classe.
Então, mas tens de decidir.
Mas vou... Falta-lhe ali 10 centímetros para passar a classe. Vou manter no bom também.
Xano.
Ih, fala isto.
Mas espera aí, lembras-te dos livros dele?
Era bom livro, era assim. Mas Xano é lixo para lixo. Não.
É lixo. Não pode.
Calado.
Bom.
Bom.
Calado era bom jogador.
Ah, eu acho que é banal.
Não. Quando o banal diz isto assim...
Ou seja, realmente.
Banal, calado.
Eu foi polémico. O Pardal ficou triste. Vanoidonk.
Ah.
Classe.
Vanoidonk. Ele era um...
Bom. Não, ele era um bom jogador. Era uma... Eu só jogou uma época.
É
uma só uma época.
É uma letra, mas mete classe.
Ele era grande ponta de lança.
E tu meteste quem, Pardal?
Vanoidonk.
Vanoidonk. Tar.
Quem?
E o Tar.
Tar. Banal.
Tar. É, concordo, mas não.
Scott Minton.
O Scott Minton não era mau. É verdade. Vocês não se lembram de...
Era banal.
Eu via mais. Eu sou mais velho, não é?
Tu és muito mais
eu
velho.
Eu lembro-me bem do Scott Minton. O gajo, naquele Benfica horrível daquela altura, ele era dos melhores. O que não quer dizer grande coisa, não é?
Mas o comando tinha.
Eu acho que o Scott Minton era bom.
Pronto.
Ok, boa. Teixeira?
Ele se identifica para o Chelsea.
É verdade, sim.
Outro Chelsea, não era este Chelsea.
Está bem, mas era um bom Chelsea.
Não, o Chelsea era bom, sim, na altura. Não era este Chelsea. Amaral.
O Amaral era bom. Qual é o Amaral? Teixeira. É o brasileiro?
Sim, o brasileiro. Era esse. Pois. Era bom, então.
Era bom, era.
Uma carreira decente.
Vítor Paneira.
Lenda.
Ixi, o inconfundível. Lenda?
O Paneira era lenda.
O Paneira era... Foda-se,
o Paneira era grande jogador. É lenda. Grande jogador. É lenda. E ganhou muitos títulos pelo Benfica.
Alguém meteu o Tony em classe?
Não. Eu pus em lenda. Sim.
David Suazo.
É, Paulo.
Ah, eu gostava muito.
O Suazo é ingrato. O gajo passou o tempo todo lesionado, praticamente.
Mas tinha muita qualidade.
Tinha. Eu acho que o Suazo era bom.
E a meta em classe, um bocadinho acima do bom.
Ok.
Até porque foi um jogador que veio que parecia que era inatingível na altura termos um jogador.
Sim, mas o local por não fazer grande dimensão. Coisa do Benfica por causa das lesões.
Mas teve aqueles lances com o Aymar, aqueles golos. Pá.
Contra o Guimarães,
Contra o Guimarães.
Sim. Giovanni.
Giovanni, pá.
Nosso amigo Giovanni, né?
É verdade, nosso amigo Giovanni. Posso vir ao 15-0.
O Giovanni tem dois momentos no Benfica, não é?
O Giovanni, por acaso, tem muitos momentos decisivos.
Tem.
Sim, mas é uma fase em que ele melhorou muito quando passou para jogar mais à frente,
sim,
não é?
Sim,
no
sim,
terreno.
Sim.
Está entre o bom e o classe, mas vou respeitar o Pardal. Também mantenho classe.
Muito bem. Agora difícil. Mickey Fer.
O Fer.
Vão para o inferno.
O Fer era bom.
Pedro
era
Teixeira.
Só bom. Era um bom avançado.
Muito bem. Está feita a pirâmide. Aqui senti tensão neste Fer.
Já acabou?
Tá, já que estava
a
ser giro, não estava?
Isso é Ferovitch, Vaca Vimos, essas coisas, né?
Não, é, fica para a próxima edição da Pirâmide.
Gostei.
15-0. Caro ouvinte, depois verifique se concorda em comentários nas redes sociais se concorda com esta pirâmide do 15-0. Sem mais demora, vamos para... Porque o tempo passa, ele é que anda, ele é que corre e ele é que manda, como diz o nosso amigo, não sei como é que ele diz. Al-Nassr de Ronaldo, vamos falar disto rapidamente porque já estou a perceber que a rubrica sobre a estrutura vai novamente ser adiada. Vamos falar disto no final da época. Al-Nassr é o próximo jogo de preparação para a Taça Teixeira, a famosa Taça Teixeira que o Pedro Teixeira arrecadou no ano passado na rubrica Quiz a Zero, que voltará para a próxima época, nesta época que virá. Pedro Pardal, o Ronaldo vai ficar Al-Nassr. O Benfica deve dar-lhe um corretivo de Roger Schmidt e de cabaçada de Benfica, depois de ter dito que o campeonato árabe é mais competitivo, entre muitos, que o holandês e que só o campeonato inglês é que é bom?
É assim, o Ronaldo podia, podíamos convidar o Ronaldo para o nosso podcast, para aquela parte em que nós dizemos... Cabazado, Benfica e de parvoíce, ele entrava na parte da parvoíce, com o que acabou por dizer ontem. Quer dizer,
vinha para o lugar do Teixeira.
Não, esse lugar está garantido.
Não,
acho que o Ronaldo, não queria estar a comentar muito o Ronaldo, mas o Ronaldo está a voltar aos tempos em que ainda era só jogador do Sporting e em que abria a boca e coitadinho, não é? Mas pronto, vamos ver o Benfica. Estou curioso para ver como é que o Benfica vai jogar com o Al-Nassr. Eu do pouco que vi ontem deste jogo do Al-Nassr pareceu-me uma equipa realmente, é verdade, estão ainda no início também da pré-época deles e há alguns jogadores que ainda não estão, mas pareceu-me uma equipa muito pouquinha, sinceramente. Vale o que vale, depois também tiveram um jogador na rua, mas descambaram completamente, não é? Levaram logo 5 gols de rajada e parece-me que o Benfica é muito mais equipa do que o Al-Nassr, mas isto são jogos de preparação, vamos ver o que é que acontece.
Oh, Pedro Teixeira, dava-te um gostinho especial ver o Benfica triturar, esmigalhar o Al-Nassr, nem que seja para... Enfim, não é que vá acabar com a discussão, mas pôr aqui um bocadinho água no... Isto é um jogo de preparação, não é nenhum jogo oficial. E dificilmente haveria um jogo oficial entre as duas equipas, porque pelas razões que nós sabemos, ligas diferentes, competições diferentes. A não ser quando o Benfica ganhar a Liga dos Campeões e vai jogar a final do Mundial de Clubes com o Al-Nassr.
Exato.
Para o ano. Mas dava um gostinho especial a triturar os gajos?
Não, e este não é a minha forma de começar as minhas frases, é mesmo, não me dá gosto nenhum especial. Felizmente, o mundo de futebol não precisa deste jogo para confirmar que as palavras do Ronaldo são uma completa
bacurada.
parvoíce, né? Não faz sentido nenhum, obviamente. Nem sequer concordo que a Liga Saudita é mais forte que a MLS, como ele disse.
O Ronaldo mesmo é até um mupi, não é mais do que isso.
Boa, boa.
É verdade, é publicidade.
Se tudo que penso do que o Ronaldo disse, teríamos aí novamente uma série de trolls a fazer comentários no, no
Ah,
nosso, nas nossas redes sociais.
sim.
Sinceramente, eu acho que o Ronaldo foi exemplo em toda a sua carreira. O problema é que ele neste momento está a ser um exemplo de como não acabar a carreira.
É verdade. Isso já tínhamos dito várias vezes até.
E passou de GOAT, pegando na pirâmide 15-0, para lixo. Ao nível, sobretudo, do que tem dito. Que, enfim, é o culto à sua personalidade. E está desenfreado, está completamente sem noção.
Olha, pagar para isso, não é verdade, meus caros?
Eu acho que vou continuar a ser GOAT, mas...
Não acho que...
Não é por estas declarações que agora vamos apagar o que o homem fez na carreira dele.
Não, mas eu não estou, obviamente. Estou a dizer é que esta postura dele...
Sim, está a postura é completamente incorreta, é verdade.
Está na fase do lixo.
É verdade.
Era completamente escusado. Não há necessidade nenhuma. Não. Até a pseudo provocação.
Ele não tem falta disto. Ele não tem falta nenhuma disto.
Não precisa disto para nada. Não precisa disto para nada. Nada.
Vamos ver. O Benfica esmigalhando o Al-Nassr. Porque agora é assim que se diz, Al-Nassr. Eu estou atento. Al-Nassr. Estou a brincar. Ronaldo, queria só antes passar à rubrica Quem Sou Eu, a famosa rubrica Quem Sou Eu? Não, sou do Benfica, a rubrica preferida do Teixeira. Queria só muito rapidamente dar um props ao Luís Almeida, que pelas fotografias que nos mandou pelo Instagram, reside na Suíça e foi ver o jogo ao estádio do Basileia,
Grande Luís.
St. Jacob Park, não é assim? É um nome parecido, pá, nunca sei.
É isso.
E mandou-nos fotografias das bancadas. Grande abraço, Luís. Olha. Muito obrigado por te lembrares de nós e por teres partilhado connosco este
momento. Temos ouvintes na Suíça, então.
É verdade. Grande Luís. Naturalmente, o Benfica é uma nação na Suíça. Não é Portugal, é o Benfica.
Exatamente. Uau.
Agora, sem mais demoras, à rubrica Sou do Benfica. Agora a rubrica que tem o patrocínio exclusivo da Old Spice e da Axe, uma rubrica em que Pedro Teixeira, caro ouvinte, use estes produtos porque mesmo suando imenso, são muito eficazes para o anti-odor. Pedro Teixeira que o diga. É a rubrica em que lançamos 5 jogadores, 5 dados sobre cada jogador e os nossos Pedro Pardal e Pedro Teixeira terão que adivinhar de que jogadores estamos a falar. As regras já conhecem, 5 dados, podem arriscar a meio, se acertarem ganham 10 pontos, se errarem perdem 10 pontos, podem acumular erros, podem ir tentando, mas se forem errando vão perdendo pontos por aí abaixo. Se eu tiver que anular um jogador por não estarem a conseguir, os pontos transitam negativos, ok? Não são anulados. Pedro Teixeira, estás preparado? Eu pergunto a ti porque tu portaste-te bem na última rubrica, atenção.
Mas nunca vou estar preparado para isto.
Pedro Teixeira que empatou com o Pedro Pardal. Estava fortíssimo na última rubrica do Sou do Benfica. Meus amigos, primeiro jogador. Sou do Benfica, quem sou eu?
Já estou a suar.
Fiz 3 épocas e meia no Benfica. Fiz 112 jogos pelo Benfica, marquei 17 golos. Isto foi o primeiro dado.
Calma, que isto é muita coisa, muita informação.
3 épocas e meia, 112 jogos, 17 golos.
Ok.
Estreiei-me num clássico fora contra o Porto. Formei um dos melhores tridentes atacantes do Benfica. Era extremo direito, embora jogasse em ambos os lados. E agora, o killer. Uma vez tive um verdadeiro momento Maradona inesquecível.
Oborski?
Pedro Pardal! Pedro Pardal, 10 pontos!
Vamos!
Contra o Braga. Pedro Teixeira ficou com os pés agarrados à terra e não arrancou. Pedro Pardal marcou o seu golinho. Pedro Teixeira, não falas?
Não, foi... Não, nem tive tempo.
O Pedro Teixeira está muito
mal. Estou triste.
O Pedro Teixeira parece que vai para o recreio lá porrada. Pedro Pardal, 10 pontos. Pedro Teixeira, tens que alinhar. Atenção que a próxima...
São muitas gerações para me lembrar disto. Vamos lá.
Próximo jogador. Quem sou eu? Joguei 6 épocas no Benfica. Na época 2007-2008, fui a par de Rui Costa, o melhor jogador do Benfica. Tinha um tique muito parvo quando o Benfica sofria golos. Atenção que esta agora é fácil. Tinha uma cláusula no contrato que me permitia fumar nos intervalos sem que ninguém...
É o quê?
Pedro Pardal!
Que cláusula? Eu não tinha nada disso.
Tinha sim. Tinha, sim, senhor. Tinha, sim, senhor.
É o quinto.
Quem é o quinto, sim, senhor. É o quinto, sim,
Pumba!
senhor. O quinto ia ser, fui despedido na televisão. Pelo Jorge Jesus numa entrevista.
Sim.
Já estou deprimido. Isto,
Pedro Teixeira, ainda podes ganhar. Pedro Teixeira, tens que arriscar. Vocês podem arriscar.
não, porque quando arrisco corre sempre muito, muito mal. Eu ia dizer Tiago ou
Mas o
Ricardo.
pessoal gosta quando tu arriscas.
Michael, yeah. Eu devia ter dito, sou guarda-redes, Michael.
Eu vi também.
Terceiro jogador, quem sou eu? Pedro Teixeira, esta é fácil.
Vamos, anda, bora. Toma-me
Quando
tiver.
cheguei ao Benfica, numa entrevista mais tarde, disse que percebi que não era tão bom quanto achava.
Oh, tantos.
Tanto, era o que eu estava a pensar.
Sou sueco. Comecei a
Como é
titular,
que ele se chama?
mas ao fim de 5 jogos passei a quinta escolha. Só joguei 8 épocas como profissional, não no Benfica, mas como profissional. Atenção que esta é fácil. Tenho nome de batatas
Pringle.
fritas.
É o Pringle.
Pedro Pardal o Pedro Pardal está a violar o Pedro
Eu
Teixeira.
já pedi, eu por acaso estive quase para responder quando
Tu
falaste de
mandaste
sueco.
as dicas antes, meu. Tu nem tinhas acabado.
Quando falaste em
Pedro
sueco,
Teixeira está.
pensei no Pringle, mas deixei andar mais um pouco.
O sueco quase escolhia para dois: o Anderson e o Martin Pringle.
Sim, mas o Anderson
Eu
jogou
estava
mais.
a pensar no Anderson, mas não me lembrava do nome dele, sou honesto.
Tinhas o Lindelof, mas o Lindelof era bom, a verdade é
Sim,
essa. Quase
mas
todos os outros
era
suecos eram bons.
Anderson.
Ah, é verdade, sim, também é verdade. O Anderson era discutível, mas sim. Martin Pringle e Anderson. Quarto jogador, e aqui a não ser que o Pedro Pardal se espalhe ao comprido, Teixeira, tens que atirar. Esta é
Era ele
muito
mandar
fácil.
três ao lado, não é? Vai lá, vamos.
Esta é fácil. Aliás, eu para apimentar a coisa vou inverter a ordem. Vou pôr o mais difícil. Quarto jogador. Quem sou eu? Tive a honra de poder dizer que representei o Benfica em 17-18, mas não se pode dizer que tenha jogado pelo Benfica.
Oh, pronto.
Num dos poucos jogos que fiz, num jogo de Liga dos Campeões, falhei literalmente um golo de baliza aberta em cima da linha, tendo rematado a atmosfera com violência. Este lance foi icónico.
Aí, pá.
Estava emprestado ao Benfica. Hoje sou dos melhores jogadores no campeonato em que jogo. Andei a esgravatar na namorada do Neymar.
Gabriel, Gabigol.
Teixeira! Recuperar terreno! Vejam só como os 4 detalhes sobre futebol são
Eu
estrangeiros
só
ao
sei,
Teixeira. Fala-se
é
em
isso.
esgravatar e ui, ui, eu
Isso
sei.
sei tudo. Essas coisas, opá,
Não me
isso
lembro desse
estou
lance dele dar um pontapé no. Aí,
na
meu,
atmosfera.
não
Foi
me lembro.
péssimo, meu. Isso é icónico, o Gabriel. Eu posso, confesso, o lance foi muito conhecido na altura. Não sei se foi para a Liga dos Campeões, eu acho que era.
Jogadores desse calibre a mim não ficou na memória.
Sim, esse lance foi
Devias
terrível.
ter feito aí uma aposta, pá. Devias ter participado.
Atenção, está 30-10.
Vamos,
Pedro
mas não
Teixeira,
está negativo.
há uma pelo menos não acabar goleado. Pelo menos o 3-2. Atenção. Quinto
Vamos lá.
jogador, quem sou
Ele
eu?
não pode falhar, o Pardal, e eu acertar, e isto
Ainda
temos
pode
aqui.
falhar. Esta é muito fácil. Esta é
Vai.
muito fácil.
Dá-lo, dá-lo. Vou responder à primeira. Vamos lá.
E eu vou apimentar. Nova regra. Uma nova regra,
Seja o que o
ok?
Chalana quiser. Vamos lá.
Ao terceiro dado, tem que arriscar. Ok? Pode ser?
Já estás a complicar.
Ao
Pois.
terceiro dado, tem que arriscar forçosamente.
Também
Joguei.
não devia ser penalizado. Sou obrigado a arriscar.
É.
Sim, mas penalizado é que está mal, mas pronto.
Joguei 2 épocas no Benfica. Era, se assim se pode dizer, médio defensivo. Terceiro dado, esta pode entregar. Marquei o único gol da vitória do Benfica na terrível noite da Morte Fair em 2004.
Bruno Aguiar.
Foda-se. Olha.
Pau! Pau! Pedro Pardal! Pedro Teixeira não tem hipótese, meu. Temos que acabar com esta rubrica. Isto é
Bater em
terrorismo.
mortos. Isto é bater em mortos.
Exatamente, isto é terrorismo em
Olha o que
grande
foste
pena.
dizer. Olha o que foste dizer.
Estou a jogar contra o Mijo na escada.
Pedro Teixeira.
Teixeira, a última vez esteve muito bem. Estamos aqui a ser
Sim,
injustos.
vai estar a dizer o mesmo
Mas
daqui a 10 episódios.
sai sem confiança deste. Quem sou eu?
Não.
Pedro Teixeira, 4-1, Pedro Pardal mais uma vez a rebentar todo. Nós, para apimentar isto, a próximo quem sou eu tem que ser o Teixeira a fazer.
Para... E não falhamos, o único...
É verdade.
Falhaste... Estamos com medo de arriscar.
Não, é isso. Sim, talvez, não sei. Ou fomos mais ponderados.
É isso, eu vou ter que adicionar aqui regras novas para obrigar o erro. Tem que ser. Tem que ser. É para isto ficar mais giro. O Teixeira, eu quero ver o Teixeira a espalhar-se. Meus amigos...
Ou então começa a dar menos pontos à medida que vão passando as hipóteses.
Ou isso.
É verdade. Claro, sim, acho que ninguém vai adivinhar logo na primeira hipótese, porque normalmente é joguei 2 anos no Benfica, ou joguei 3, é impossível alguém acertar aí.
Eu estava pronto para dizer veto.
Aqui. Mas, por exemplo, a partir da terceira hipótese, se continuar a avançar, já não se ganha 10 pontos, ganha-se um bocadinho menos, por exemplo.
Pois é. O Teixeira ganha sempre 10 pontos, porque ele joga em hard mode, porque aquele cérebro ele joga mesmo em modo...
Está no limite, meu cérebro.
Meus amigos, foi mais um 15-0 em mais uma semana de pré-época do Benfica. Benfica joga esta semana com o Al-Nassr. Não sei se... Até me assustei, juro que ouvi estas palmas, assustei. Sabe que era um barulho aqui fora do...
Quem é que anda aí?
Yeah. Voltamos para a semana, obviamente, para falar de mais de Benfica, com mais capacidade da Benfica, Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira.
E talvez falar da estrutura,
exatamente. São temas que merecem ser discutidos. Voltamos para a semana para mais capacidade da Benfica. Até para a semana.
15-0!